O Temática começa com as informações da nossa Unimóvel. Camila, bom dia, bem-vinda.
Estamos em Vila Maria, Zé Maculã. Bom dia a você que nos acompanha e também, principalmente, ao ouvinte de Vila Maria, né? Hoje dei uma passada aqui, porque ontem, rapidamente, pelo WhatsApp, prefeito Maico Beto e eu conversávamos a respeito da PEC, do Pacto Federativo, que está dando o que falar, né? O pessoal que tem acompanhado viu que um dos itens que mais preocupa principalmente os prefeitos é justamente essa ameaça, vamos dizer assim, ameaça no bom sentido, né? No bom sentido ou talvez não, da extinção de alguns municípios, prefeito Maico. Ontem eu conversava com o vice-prefeito o vice-presidente da FAMURS, prefeito de Taquari, e eu dizia a ele que vai faltar município aqui na região para abraçar todos os municípios de pequeno porte que entrariam nessa lista de extinção. Bom dia.
Bom dia, Camila. Bom dia, Maculã. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvorada. Oportuno momento, né, de conversarmos sobre essa PEC, sobre esse projeto de lei, que, na verdade, falta informações, principalmente para a grande população, para as pessoas, até vários já me questionaram. Eu acho que é um momento, por mais que o assunto seja bastante amplo, da gente trocar uma ideia aqui e tentar mostrar nossa visão quanto a esse processo.
Sem dúvida, porque o senhor já foi prefeito da Ampla, conhece a realidade aqui dos municípios da região e a grande maioria deles, aliás, a grande maioria dos municípios gaúchos entrariam, né, nessa lista de municípios que têm menos de 5 mil habitantes e um orçamento próprio inferior a 10%. Aliás, esse orçamento é que também tem chamado a atenção, porque em um primeiro momento, né, prefeito, acredita-se que 10% seria pouco, mas o senhor me mostrou em números aqui que não é, né?
Isso, Camila. Acho que a gente tem que começar essa discussão explicando que esse projeto de lei, ele tem que ser, logicamente, estudado, dialogado, discutido no Congresso, coisa que vai acontecer apenas no início do ano que vem, esse ano nem vai entrar para as discussões. E esse projeto, se viesse a ser realmente aprovado, ele vai valer a partir de 2026. Então, não é alguma coisa que seja do dia para a noite, certo? Então, se ele viesse a ser aprovado, seria feito algo a partir de 2026. Então, as pessoas podem também, que moram nesses municípios, não precisam ter aí a medo ou a insegurança do que vai acontecer. Então, é um processo bastante longo, né? Vejo que é um projeto, como foi o projeto da Previdência, a Lei da Previdência, que foi feito bastante grande para ser enxugado lá no final, né, e ele ter aprovação. Isso acontece com a maioria dos projetos de lei que vão para a Câmara dos Deputados lá em Brasília. E esse, acredito que é um dos pontos que foi colocado simplesmente para se dar o alarde para que sejam aprovadas outras questões que estão dentro desse novo Pacto Federativo. Mas, superado isso, sabendo que seria só a partir de 2026, a maioria dos municípios e dos prefeitos, enfim, a PEC ela não está muito bem explicada ainda, né? Até porque foi só lançado os tópicos do que vai acontecer. Mas a questão populacional, né, ela só seria medida através do novo censo. Nós temos um censo aqui que é muito atrasado também, né? Vila Maria, hoje no censo, tem 2.358 pessoas. A gente sabe, por laudos da saúde e por questões aqui do nosso município, que o nosso município tem, se não mais que 5 mil habitantes, muito próximos disso, né? E a questão da arrecadação dos 10% só está sendo entrada, só se entra nesse cálculo receitas com IPTU, né, ISS, que é o Imposto sobre Serviços, o ITBI, que é o imposto cobrado nas transações imobiliárias, e as contribuições de melhoria. Aqui, vale lembrar, e aqui não é, como fui presidente da Ampla, daqui dos 18 municípios, aqui tem um trabalho muito forte dos prefeitos, e eu gostaria que a população entendesse nessa questão, porque todos esses impostos aqui são impostos que a administração municipal, simplesmente através de um projeto de lei na Câmara, poderia aumentá-los e passar desses 10% facilmente. Só que no decorrer dos anos, na visão dos prefeitos, né, o governo federal, o governo estadual aumentam, a gente sabe que quase que rotineiramente aumentam os impostos. O governo federal cobra taxa sobre combustível, sobre energia elétrica, o governo do estado aumenta o ICMS. E o que aconteceu no decorrer dos anos? Que os prefeitos seguraram esses impostos municipais, vendo a dificuldade que a população acaba passando, né, porque o prefeito é quem recebe a população. Falar com o governador é difícil, falar com o presidente é quase impossível. Agora o prefeito sabe das dificuldades e conversa com as pessoas.
Como é que tu vai aumentar o ISS de 2% para 5% e explicar isso para a população? É mais ou menos isso, né?
Justamente. Então o prefeito ele entende a dificuldade que as pessoas estão passando e assim, ó, não foram os dessa gestão, foram os da história dos municípios. Acabaram segurando esses impostos num valor mais baixo. Por isso que hoje não se arrecada 10% dessas receitas próprias, por causa da visão e da, vamos dizer assim, da humanidade que os prefeitos tiveram com a sua população sobre a taxa de impostos que já é muito alta.
Para não onerar a população.
Para não onerar ainda mais, certo? Porque hoje, um exemplo, Vila Maria arrecada 6,8%. Estaríamos longe dos 10% que a PEC fala. Só que nós temos aqui só um exemplo. A questão do IPTU hoje arrecada 350 mil por ano. Se for fazer um cálculo simples, Vila Maria deveria arrecadar 1,5 milhão. Então seriam 4 vezes. Imagina o prefeito entrar aqui, né, e subir 4 vezes o IPTU, que por força de lei ele tem condição. Nenhum prefeito fez, nem em Vila Maria, não vai fazer em nenhum outro município, porque está entendendo as dificuldades dos munícipes.
Até para a gente explicar melhor então, prefeito. O prefeito tem, por força de lei, como o senhor falou, uma margem, né? Poderia subir até 5%, até 5% o ISS, por exemplo, poderia ampliar o valor do IPTU, não o faz, justamente pelos motivos que o senhor já explicou. Mas se ampliasse, chegaria a esse 10%. Em resumo, é isso.
Com certeza, Camila. Assim, ó, eu entendo. Primeiro que eu acho que essa PEC, nesse ponto, não vai passar, né? Mas se fosse para, em 2016, os municípios terem 10% da arrecadação, todos os nossos municípios da região vão conseguir, porque umas que eles já estão, muitos estão próximos, e outra que eles têm, por força de lei, fazem isso muito fácil. Só que o que iria acontecer? Nós iríamos onerar a nossa população ainda mais. O que o governo federal deveria fazer? Diminuir os seus impostos e deixar com que os municípios cobrassem pelo menos razoavelmente os seus, para que daí o município vai ter uma arrecadação própria maior e não vai onerar tanto a população. Então a dificuldade está, né, nesse entendimento. Então a gente vê ainda algumas pessoas, né, que falam que realmente os municípios devem deixar de existir, que são contra. Logicamente, tem muitos municípios, não digo dos do Rio Grande do Sul, né, a nível de Brasil, porque essa lei é uma lei feita a nível de Brasil, que realmente são insustentáveis. Uhum. Mas os nossos municípios aqui, principalmente falo pelos da nossa região, nós somos altamente produtores, nós geramos muito ICMS. Um exemplo, Vila Maria hoje gera 180 milhões ano de ICMS. Então nós somos extremamente autossustentáveis, tanto para o Estado como para a União. Só que está se levando em conta uma lei nacional, né, que veio principalmente para intimidar, acredito eu, a população. Logicamente a gente sabe que seria uma redução muito grande, mas nós aqui da nossa região, defendendo, falando por Vila Maria, nós somos altamente sustentáveis, tanto que o nosso PIB aqui é um dos mais altos do Brasil. Então tem que ser melhor estudada, e as pessoas, me desculpe aqui o desabafo, Camila, temos que ser um pouco mais bairristas. Uhum. Temos que acreditar. Teve muita gente que brigou pela emancipação desses nossos municípios, que brigou para que nós existíssemos. As empresas estão aqui instaladas, a população trabalha em prol do município, e não vai ser numa medida sem diálogo que vai deixar de existir os municípios.
Sem dúvida, né, prefeito? E a gente também precisa ter aí uma consciência de que esses 10% não são só os municípios pequenos que não arrecadam, que também há municípios maiores, porque em primeiro momento se pensou, né, que é somente os municípios pequenos que geram menos de 10% de recursos próprios. Isso ocorre em municípios maiores também.
Olha, acredito, não tenho números à mão, mas acredito que se for fazer uma regra geral no estado do Rio Grande do Sul, são muito poucos municípios que têm uma renda própria acima de 10%, independente do tamanho do município. Porque os problemas que existem nos municípios pequenos, como eu comentei a questão do IPTU, existem nos municípios médios e nos municípios grandes também. De repente com menos discrepância, com menos diferença de valores. Mas a grande questão é de que no decorrer dos anos que se passaram, principalmente dos municípios pequenos, porque como eu falei, quem recebe as pessoas são os prefeitos, né? Sabendo da dificuldade, em quais municípios você cobra uma contribuição de melhoria? Em quais municípios você cobra, se tiver um posto novo no bairro, você cobrar mais IPTU ou você cobrar uma taxa sobre isso? Muito poucos, porque os prefeitos entendem a realidade da crise que a gente está vivendo. porque seria muito fácil, né, por força de lei, fazer com que as pessoas pagassem mais. Um exemplo, nós temos a água aqui no município de Vila Maria hoje, que não temos Corsã, que tem um custo, acredito eu, que 50% do custo se tivesse Corsã. Seria muito fácil vir a Corsã e aumentar a arrecadação, mas não é isso que principalmente o prefeito, os secretários, os vereadores, enfim, quem está dentro das prefeituras, pensa em tentar não onerar ainda mais o cidadão, né, que já paga muito imposto, ICMS alto, a questão dos impostos federais muito altos.
É uma, o senhor entende que até porque o ICMS, o próprio IPVA, não entraria nessa conta de orçamento próprio e, na verdade, né, se converte em orçamento próprio, né? No momento em que é repassado, se, deveria se converter, pelo menos.
Justamente. O ICMS gerado hoje, o IPVA, parte e volta para o município. Então, se volta para o município, quer dizer que é renda do município. Então, tem que entrar nessa conta. Então, se nós se botar o ICMS e o IPVA... os municípios, todos eles passam de 30% de arrecadação própria. Né? Então, são questões que ainda estão em dúvida. Como eu falei, só foi lançado tópicos dessa lei e, em cima disso aí, está se criando várias suposições, mas as rendas dos os municípios, falo pelos da nossa região mais uma vez, eles são altamente sustentáveis, né? A maioria deles. E nós somos, não é por nada que a nossa região é chamada região da produção, porque nós somos municípios que produzem. Nós não somos municípios que simplesmente sugam os impostos da União ou do Estado. Nós, através das nossas empresas, através das ações que se faz para atrair essas empresas, a gente produz. Então, a gente está adicionando impostos para a União, adicionando impostos para o Estado e, infelizmente, a gente está segurando os nossos impostos para não onerar mais as pessoas que vivem tanto na cidade, como as empresas e como a população em geral.
Uma pressão do governo federal aí para daqui a pouco se criar um novo item desse pacto, né, prefeito? Pelo menos é o que se fala muito, até porque muitos parlamentares vão concorrer às suas prefeituras no ano que vem, né? Não sei se vão deixar esse projeto passar. Vamos falar de coisa boa também agora? Temos um dia D muito especial de mobilização no sábado, aqui em Vila Maria. Estou vendo uma camiseta aqui. Até tentei o prefeito para ele me dar, mas eu acho que essa é dele, né, prefeito? Como é que vai ser essa atividade aí no sábado aqui em Vila Maria? A gente sabe que a comunidade aí toda esperando esse dia para atividades especiais, para a saúde, para o bem-estar de todos.
Isso, Camila. Nós temos, então, na sexta-feira foi... Já vem há muitos dias sendo estudada essa questão do dia D, que o dia D é um dia de conscientização, né, onde todas ou a maioria das entidades do município está participando. Né, é um dia para conscientizar relativo a algumas questões como a questão da dengue, do mosquito da dengue, né, a questão da limpeza das vias públicas, dos espaços públicos e dos espaços particulares também, né, os terrenos particulares, para que as pessoas possam se conscientizar através da educação, através da mobilização, né, para que as pessoas entendam que a prefeitura tem sua parte em tudo isso, mas a sociedade também tem que estar unida para que a gente tenha um município melhor, um município mais limpo, um município com uma qualidade de vida melhor. Então é uma semente que está sendo lançada, vai ser agora no sábado, a partir das 8h30, inicia na Praça Municipal e depois cada entidade aí já está pré-definido que vai fazer uma ação dentro do município. Né? Então é um momento de conscientizar a população, um momento de que as pessoas participem, e fica aí o convite para todas as pessoas que estiverem disponíveis, que quiserem participar, às 8h30 na Praça Municipal, na Praça Central, se inicia. Então vão ter várias entidades participando, todas as pessoas estão engajadas nessa ideia, e o que se pensa é que todo ano se tem um dia D, né, para conscientizar, mas mais importante que isso é que as pessoas entendam que cada um fazendo seu papel, a gente não vai ter a dengue em Vila Maria, a gente vai ter uma cidade mais limpa, a gente vai ter uma cidade melhor de se viver. Então, esse que é o propósito, através da Secretaria de Saúde, que está promovendo, está encabeçando essa situação, em apoio com todas as secretarias, empresas do município. Só um exemplo, a Ecoverde vai fazer a limpeza de toda a RS-324, desde do início da divisa com Marau até a divisa com Casca. Outras entidades, um exemplo, o 15 de novembro vai fazer a limpeza do módulo 15 de novembro, CTG Francisco Vitor Maroni, do Parque de Eventos. Então, entre outras entidades, aí não me cabe citar por causa do tempo, mas todos vão ajudar para que a gente possa conscientizar principalmente essa nova geração, para que a Vila Maria é de todos, Vila Maria tem que ser cuidada por todas as pessoas.
Vila Maria melhor. Para mim é sempre uma alegria vir para cá, viu? Porque quando eu entro na cidade, vejo a casa e aqui era dos meus pais, me dá aquela emoçãozinha, né? Normal. Nesse momento chove muito aqui em Vila Maria. Mas, como o senhor falou, temos também o tempo contado por aqui. Quero te agradecer, prefeito Maico, sempre muito solícito, muito atencioso com a nossa reportagem. Muito obrigada. E quaisquer novidades com relação a todos os assuntos que nós debatemos por aqui, o senhor fique à vontade para entrar em contato conosco, que os nossos microfones estão sempre abertos.
Obrigado, Camila, Maculã, toda a equipe da tua Rádio Alvorada. Sempre bom falar para toda essa audiência e a gente está sempre à disposição para tentar... como nesse caso aí, tentar fazer com que as pessoas entendam um pouquinho melhor do processo, né, para que não se faça muitas vezes aí um alarde tão grande por uma coisa que muitas vezes não é aquilo que está acontecendo. Então a gente fica agradecido, tenha certeza que tu vai levar uma camisa lá para a Rádio Alvorada, né, para nos ajudar também nessa divulgação. E tu, como Vila Mariense que é, né, que bom que esteja sempre aqui para a gente poder falar um pouco mais da nossa cidade. Muito obrigado.
Legal, fico feliz, viu? Informações sempre na nossa...